Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira, é uma terça-feira em que as minhas esperanças de que o Radinho realmente se torne um fenômeno global realmente diminuem imensamente com o artigo que eu vou comentar a seguir. Mas eu já chego lá, que eu estou digerindo um pouco essa notícia, logo logo eu comento. Vamos começar por uma outra coisa que eu também sempre tive muita dificuldade de entender. Uma delas era o sucesso daquele seriado Game of Thrones, que eu nunca consegui ter menor interesse. Parece ser muito bem feito, etc. Talvez seja porque eu não gosto dessas coisas meio fantásticas, mas eu sempre achei aquilo um negócio nórdico demais, gelado demais, né? Sangue, espada, ódio, intriga, neve, frio. Falei, pô, mas caramba, a gente está aqui no Brasil, por que a gente tem tamanho interesse? Mas, na verdade, não é só pelo Game of Thrones que a gente tem um fascínio estranho, a gente tem um fascínio estranho também pelos vikings, né? Vikings. E a primeira coisa que você imagina é um cara gigante, ou eu pelo menos imagino, é um cara gigante, loiro, correndo atrás de mim, gritando com um machado na mão. Pois bem, eu já tinha visto por aí que muito do que a gente imagina com relação aos vikings é furada. Por exemplo, o chapéu com dois chifres, né, o capacete com dois chifres, isso é balela, isso nunca existiu, na verdade. Foi em algum, acho que foi no auge da época das óperas, que começaram a fazer umas óperas meio nórdicas, e aí o cenógrafo, sei lá, o cara, o figurinista, achou bonito pôr um chapéu daqueles e pronto, os coitados agora são chifrudos para o resto da eternidade. Pois bem, então tem vários mitos aí, até que ponto os vikings eram tão truculentos, assassinos, qual era aí o modelo de negócios dos caras, é verdade que eles chegaram na América, mas acho que boa parte da mítica dos vikings é dessa questão dessa violência guerreira, né, dessa coisa sanguinária, desses guerreiros invencíveis e tal, né? E tem uma expressão em inglês que eu já tinha visto uma vez, chama, o cara ele virou berserk. Eu falei, o que é berserk? Bom, depois com o tempo eu descobri que berserk ou berserkers, depois vocês veem lá como é que escreve esse negócio, eram, na verdade, guerreiros especialmente agressivos, especialmente selvagens, como se fosse uma tropa de elite viking, que eram os berserkers, e que eles eram famosos, etc. e tal, pela violência e por lutarem praticamente em transe. Pois, bacana, né? Para um adolescente que vive, né? Ou para quem continua pensando como adolescente, fascinado com essa violência sem regra nenhuma, né? Com gente babando, né? Em estado de transe assassino, isso parece sedutor. E eu vou dar o link aqui para um artigo, está em espanhol, mas é só botar o Google Translate para traduzir, que explica um pouco dos mitos dessa história dos berserkers. Na verdade, ninguém tem tanta certeza assim que esses caras realmente tinham esse papel, né? Se eles eram realmente guerreiros invencíveis, ou se eles eram veteranos de guerra com estresse pós-traumático, se eles realmente eram uma tropa de elite, se eles eram marginais na sociedade viking, tem que separar um pouco aí a história da ficção. Então talvez esse personagem, quase um Thor insano, não, Thor não é viking, né? Mas é quase um semideus da violência, e talvez seja simplesmente uma ficção romântica que a gente tenha criado ao longo do tempo. Então, para você que tem algum fascínio pelos vikings, lamento informar, lá vai um balde de água fria, mas eu acho que vale a leitura. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu tô chegando. Até uma história interessante, não sei se vocês estão acompanhando, que tem uma onda de protestos em favor do meio ambiente, que começou com uma garotinha. Vocês viram essa história? Era uma garotinha sueca. Na verdade, ela estava especialmente chateada com a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, e ela resolveu fazer uma greve, né, não ir mais na escola e ficar com uma placa lá na frente do parlamento sueco. Mas você falou, bom, ok, assim você vai mudar o mundo, até parece. Pois bem, de uma maneira ou de outra, parece que ela está conseguindo. Então está surgindo aí um movimento de alunos em vários países do mundo que estão começando a se mobilizar, a matar a aula, a se recusar a ir à escola e chamando a atenção para o aquecimento global. Então, tá vendo? Quem diria alguém sozinho, solitário, conseguindo mudar o mundo? Isso já me faz pensar de novo naquele artigo que eu comentei sobre, né, como se tornar um sucesso global. Então, bom, depois eu vou juntar as peças desse quebra-cabeça em breve, tá bom? Uma história que eu acho que talvez... Eu sempre esqueço o que eu já falei, o que eu não falei no radinho. Então a gente sempre corre o risco de ouvir a mesma coisa duas vezes aqui, né? Ou pior, eu acho que já falei e acabo não falando nunca, então a gente ouve zero vezes. Mas me desculpem se eu já toquei nesse assunto, mas a queda daquele Boeing, né, o Boeing 737 Max, que é o segundo que cai em alguns meses, caiu lá na África, etc. e tal. Eu não sei se eu cheguei a comentar algumas das notícias que acabaram surgindo em torno disso. Eu acho que é bastante... ainda mais para quem trabalha com tecnologia e tal, ele é bastante sintomático. O que acontece? Esse Boeing novo, ele é muito ele é um upgrade, é uma versão um pouco mais nova de um Boeing que já existia. Que eles, entre outras mudanças, né, de um modelo para o outro, estava um sistema automático, né, que controlava, controlava o avião no momento da decolagem. O que acontece é que nesse novo avião, os motores estavam colocados em posição diferente, então isso mudava um pouco a maneira como o avião se comportava. Então, para evitar que o piloto... Cara, o cara está acostumado com o modelo antigo, né? Ele vai pilotar o modelo novo como se fosse o modelo antigo, talvez o avião se comportasse de outra maneira e insistisse em subir demais. Então, para evitar que o avião subisse rápido demais, entra aí um robozinho e fala, não, meu amigo, menos. Não, meu amigo, menos. Né? Então, era meio para compensar essa diferença aí na mecânica do avião. Pois bem, a Boeing, aparentemente... na hora que ela lançou esse novo avião, ela achou que esse novo robozinho aí, na verdade, não tinha impacto nenhum, que os pilotos não precisariam de um treinamento adicional e deram para os caras um iPad com manual de instruções do avião. Ponto. Então, o treinamento que eles tiveram para a nova aeronave se resumiu a um iPad com instruções. Pois bem, não está muito claro ainda se foi isso que aconteceu, tal, mas aparentemente, né? Nos dois casos que esse avião se esborrachou, matando centenas de pessoas, o que acontece é que na hora da decolagem, o piloto automático, por alguma razão qualquer, seja por um problema de sensores, ou seja o que for, ele estranhou o que estava acontecendo e resolveu segurar a ascensão do avião, para ele não subir rápido demais. Aí os pilotos não devem ter entendido nada, falaram, mas que diabo está acontecendo aqui? Eles tentaram puxar para cima, o avião puxou para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, bum, morreu todo mundo. Então isso mostra, veja bem, a automação tem lá os seus riscos e também essa pressa, né, e também o descuido, e também essa coisa de menosprezar a necessidade de capacitação humana, tem esse impacto horroroso. Agora a Boeing está tendo que rever por que no, por exemplo, esse modelo novo não tinha simuladores, não tinha um simulador para o modelo novo. Ah, porque é tão parecido nada, cara pálida, está cheio de gente morta ali. Então, eu acho que essa história da Boeing é bastante interessante, tem a ver com inteligência artificial, que é um tema que eu vou tocar aqui já já. Mas eu vou sair completamente fora daqui do nosso território digital e automático, etc. e tal, para uma das questões que sempre me fascinou, que é o seguinte: existe um tipo de molusco, um tipo de lula, que em inglês chama cuttlefish, em português eu acho que chama sépia. Parece uma lula, né? Parece um bicho marinho com tentáculos, mas a graça que sempre me fascinou é que ele muda de cor muito rápido. Ele parece uma tela de, sei lá do que, uma tela de celular. Ele muda de cor, ele consegue criar padrões coloridos, ele consegue criar movimento. O bicho é animado, é uma coisa insana. Isso sempre foi um mistério. Aí os caras mostram ali um close da pele do bicho e tal. Eu vou dar um vídeo para vocês darem uma olhada, que não só mostra essa capacidade extraordinária dessa criatura. Eu queria ter, né, sei lá, um aquário cheio desses bichinhos só para ficar olhando. É o seguinte, como que essa criatura consegue, por exemplo, imitar o meio ambiente, como se fosse o povo faz isso também, né? Eles conseguem se camuflar no ambiente, mudando não só a cor, mas a textura da pele, você praticamente não percebe que ele está ali. Aí você fala, bom, sei lá, ele olha para baixo, ele vê, né, as cores todas e reproduz. A questão é que se você disseca esse animal, o olho dele é preto e branco. Como é que eles sabem que é preto e branco? A gente enxerga colorido porque o nosso olho, se você dissecar, tem lá três tipos de sensores, né? Um para vermelho, um para azul e um para, né, RGB. É um vermelho para azul e para verde. Então, como a gente tem três sensores, um para cada faixa de cor, a gente consegue compor uma imagem colorida. Pois bem, esse bichinho extraordinário só tem um. Ou seja, em princípio, ele enxerga em branco e preto. Se o xarope enxerga em branco e preto, como é que ele consegue reproduzir cores? Hein? Aliás, ele consegue reproduzir cores, inclusive no escuro. É bem bizarra essa história. Né? Mas o que eles estão percebendo, isso é extremamente interessante, uma hipótese é que é a seguinte: quem já olhou por um binóculo ruim, ou com uma lente ruim, com uma lente de aumento ruim, já percebeu que às vezes quando você olha, você vê em volta das coisas uma franja colorida, como se fosse um arco-íris em volta das coisas. Isso chama aberração cromática. Bonito o nome, né? Mas por que que isso acontece? Porque, na verdade, o que a gente chama de luz branca, ela é uma sopa de cores, né? Tem lá o arco-íris inteiro, a hora que você junta inteiro, junta tudo, parece branco, né? Na verdade, não existe luz branca, o que existe é uma combinação de várias cores diferentes. Pois bem, essas cores, na hora que elas passam por uma lente, por exemplo, cada uma delas ela vai se distorcer de uma maneira diferente. Então, você tinha lá um raio de luz branco, né, que na verdade, eu já falei, uma combinação de cores, a hora que passa por uma lente, o que era vermelho cai num lugar, o que era azul cai em outro lugar, o que era verde cai em outro lugar, e quem tem uma câmera fotográfica decente, tem ali vários mecanismos para compensar essa diferença, né? As cores, elas quando passam por uma lente, elas se separam. Então, o que eles estão desconfiados é o seguinte, que na verdade, talvez a sépia consiga enxergar cores usando um sensor só, porque talvez ela consiga perceber, né, onde, por exemplo, ela está olhando uma imagem que tem azul, vermelho e verde, sei lá. Aí o que acontece? Mesmo num sensorzinho só, o verde vai cair um pouco mais para lá, o azul vai cair um pouco mais para cá, o vermelho vai cair um pouco mais para lá. Então, talvez ela consiga mapear essas informações todas e traduzir isso em cores. Hein? Eu acho insano. Eu sei que talvez o assunto não tenha interesse nenhum, mas sei lá, talvez porque eu gosto de fotografia, talvez porque eu use óculos, mas é extraordinário que uma criatura consiga ter visão colorida com um sensor muito mais simples. Né? Quem sabe um dia... Bom, sei lá. Eu não sei, é que eu gosto do bichinho, tá bom? Desculpa. Então eu me empolgo e é isso aí. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Peraí, só estou chegando lá. Tem uma história extremamente intrigante aqui. Nova York está com uma nova atração turística, é uma coisa arquitetônica extraordinária, chama... como é que chama? Eu vou ver aqui o nome é engraçado. Bom, é um lugar lindo, tá? É um lugar absurdo. Eu quero ir lá assim que eu puder, parece ser bonito pra caramba. O problema é o seguinte, se você for nesse lugar e quiser tirar fotos, em princípio você tem que assinar lá, dar os termos, você tem que concordar com os termos dos caras. Ela chama Hudson Yards, eu ainda não fui para Hudson Yards. É lindo, parece uma colmeia, bonito pra caramba. Mas o que acontece, quando você concorda lá em visitar, você não lê o contrato, mas o contrato diz que todas as imagens que você gerar, incluindo vídeo, a empresa tem direito. Ela também tem o direito, inclusive, de armazenar suas fotos e vídeos. Hã? Como assim? Como assim eles têm direito de armazenar, de reproduzir, armazenar e usar como quiserem as fotos que você tirar naquele lugar? Estranho. Os advogados ali estão ainda tentando responder, tentando esclarecer, não, veja bem, blá, 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 blá. Mas veja quem é que consegue pensar uma coisa surreal dessa, botar isso no papel, obrigar as pessoas a assinar e achar que ninguém vai perceber. Pois bem, perceberam. Então, eu tenho cá minhas dúvidas, que eu vou, se eu for a esse lugar, acho que eu vou gravar um episódio do Radinho, quem sabe se o áudio também, ou será que eles vão querer o meu áudio? Não sei, não tenho certeza, mas eu achei intrigante. De qualquer maneira, eu vou dar o link aqui, porque o lugar é lindo, é realmente muito bonito. Que mais que é interessante aqui para comentar com vocês? Tem um artigo, isso vale a pena, vocês já devem ter visto, Certamente, eu até compartilhei com os meus colegas na BRQ, a gente tem lá uma plataforma de colaboração, que é o Workplace, acabei de publicar lá. A NVIDIA, que fabrica placas gráficas, que aí está despontando no, né, no mundo da inteligência artificial, com hardware, etc. e tal, ela lançou uma ferramenta em que eu vou lá, faço um desenhinho ridículo, tipo, olha, aqui é uma árvore, aqui é uma montanha, e aqui é um mar, e aperto OK, e ele transforma isso numa foto realista, ou, entre aspas, realista, o que parece realmente uma foto. Ou seja, você faz um esboço tosco, mas que parece o Paint da Microsoft, realmente tosco, e ele transforma numa coisa bastante impressionante. Diretores de arte, amigos que trabalham com 3D, eu, se fosse você, estaria coçando a cabeça. Vale a pena assistir, vocês já devem ter visto, provavelmente, né? Mas vale a pena dar uma olhada. Se você se interessa por inteligência artificial, tem aqui uma entrevista bacana na Technology Review com um cara que é um dos pioneiros dos chatbots, desses robozinhos que conversam com a gente. O cara se chama Boris Katz, ele trabalha com isso há décadas, né? E uma coisa que ele diz é o seguinte: cara, lamento informar, mas os chatbots que a gente tem hoje são muito ruins. Mesmo a Alexa, mesmo a Siri, são muito ruins. E ele chama a atenção por uma coisa interessante, que por mais que a gente... tem tanto oba-oba em cima disso, né? Tanto oba-oba da IBM, oba-oba de todo mundo, mas, na verdade, a gente continua usando ideias de 25, 30 anos atrás. Faz tempo que não existem novas ideias nessa área. E ele está chamando a atenção para... Olha, desculpa, a maneira como esses robôs estão aprendendo é como você pegar um bebê, soltar ele na biblioteca e falar, ó, te vira, tchau. Né? Ou seja, os robôs de hoje dependem de consumir uma tonelada, né, de informações para começar a fazer alguma coisa que parece inteligente, mas que não é. Normalmente são coisas estatísticas, ele não está entendendo o sentido. E ele dá vários exemplos onde uma inteligência artificial se atrapalharia. Né? E é bem boa a leitura, estou recomendando para os meus amigos lá que mexem com inteligência artificial. Eu achei bacana, eu acho que vale a pena dar uma lida, até para a gente colocar aí uma certa perspectiva no oba-oba da inteligência artificial. Vamos lá, tem um artigo que é interessante. Cadê? Já perdi ele aqui. Bom, tem um artigo sobre o Elon Musk que insiste em usar o Twitter de uma maneira imbecil, né, mesmo que a justiça tenha sido bastante enfática, falando: para, você não pode mais twittar sobre a sua empresa sem que a sua empresa aprove primeiro. Ele acha que isso está ferindo sua liberdade constitucional. Bom, pois bem, então está aí o nosso amigo que se recusa a parar de fazer besteira, né, comprometendo a empresa dele, comprometendo os acionistas, etc, etc, etc. Eu vou dar só, não, nem vou comentar muito, eu vou só passar para vocês. Mas tem um artigo aqui, vocês são novos demais para lembrar de um site chamado MySpace. MySpace, eu ia comparar ele com o Orkut, mas vocês provavelmente são novos demais também para lembrar do Orkut. O Orkut foi uma das primeiras redes sociais que realmente se popularizou no Brasil, fez um sucesso gigante, né? Mudou aí a história do digital brasileiro. Mas o MySpace é anterior. O MySpace era uma plataforma, sobretudo, para bandas, para músicos, né? Para os caras publicarem os seus trabalhos e se conectarem com os seus fãs. O sucesso do MySpace era tão grande que eu lembro, eu trabalhava no Yahoo, a gente queria fazer uma versão nossa do Yahoo, que ia chamar Yahoo Music, né? Porque a gente tinha visto o potencial, né, de formação de comunidades, etc. e tal, do MySpace. O que acontece? O MySpace praticamente desapareceu, né? Ele foi comprado por uma outra empresa e nunca mais ninguém ouviu falar. Até agora. Por quê? Porque alguém fez alguma besteira, alguém deu algum comando idiota no Unix, eu não sei o que ele fez. E eu sei que eles perderam 50 milhões de canções. Eles perderam os dados, tudo, foto, imagem, de 14 milhões de usuários. Se esses 14 milhões de usuários existem ou não, se são duplicados ou não, são outros 500. Mas eles efetivamente apagaram de maneira irreversível 50 milhões de músicas que foram publicadas ali, de bandas independentes, de artistas nascentes. Aí você fala, cara, ninguém tinha ali um HD externo, né? Quanto custa um HD? Quanto espaço ocupa essa história toda? Como é que ninguém backupou? Então veja só, uma plataforma que era menina dos olhos de todo mundo, né, teve esse fim completamente banana, horroroso, triste, em que ela literalmente perde a memória. Né? Quanto das nossas histórias ali foram perdidas também. Então isso fica a dica, né? Eu fico pensando nas minhas fotos do Flickr, eu tenho 12 mil fotos lá, eu fico pensando em tanta coisa que eu tenho online. Um belo dia alguém pode apertar o botão errado e falar: ups, você tinha backup? Você não tinha backup, que pena. Então, aqui, né, descanse em paz, MySpace, lamento aí por quem perdeu suas canções queridas, mas bem-vindo, né, ao mundo digital. E agora, por último, o artigo que realmente está me intrigando aqui, eu vou fazer uma pequena digressão. Eu lembro quando, o que acontece, a partir de um certo momento na história da tecnologia brasileira, do digital brasileiro, as escolas perceberam que cursos sobre algumas coisas digitais eram uma mina de dinheiro. Então surgiu, né, uma indústria de cursos sobre marketing digital, sobre não sei o que digital, e as pessoas iam lá, depois sobre social media. Acho que tem muita gente que se formou, inclusive, em social media, que não sabe falar de outra coisa, que não sabe pensar de outra coisa. Né? Então surgiu uma indústria de diplomas, de cursos, de especialistas, de aulas, de palestras, que persiste até hoje, e que normalmente não tem uma conexão direta com a demanda do mercado. Mas tudo bem, isso são outros 500, quem gosta, acha bom. Mas o que é interessante aqui é que, num certo momento, eu me lembro de assistir uma palestra, acho que foi da Marta Gabriel, e ela estava justamente falando sobre como escrever ou publicar, né, na internet de modo a você ser favorecido pelo algoritmo do Google. E eu fiquei tão encafifado, eu falei, puxa, eu devia estar me preocupando aqui em como agradar as pessoas, né? Em como falar a corações e mentes, a como me relacionar com criaturas. Né? Agora eu vou ter que condicionar a maneira como eu publico, a maneira como o robô enxerga. Eu fiquei puto. Bom, não preciso dizer que eu continuo aqui nanico, né? O radinho continua sendo coisa para raríssimos. Pois bem, então é isso que dá quando a gente teima, né, em ir contra essa ditadura do algoritmo. Pois bem, então finalmente chego aqui no artigo da BBC, em que mostra os bastidores de youtubers e influencers famosos, mostrando que para esse cara ter milhões de views e ser favorecido pelo YouTube, etc. e tal, exige um exército de gente produzindo derivações do conteúdo, um teaser, um episódio menor, um episódio compilado, produzindo uma batelada de coisas sem parar o tempo inteiro. Para quê? Para manter o interesse do algoritmo. Então não é necessariamente que isso mantenha o interesse das pessoas. Não, você fica um escravo do algoritmo, que se você não se escravizar ao que o algoritmo acha legal, você simplesmente não tem chance. E aí volta, entra eu aqui, nanico solitário, né, que me recuso a me pautar demais por algoritmos ou por SEO ou por seja o que for, e estou tentando aqui todo santo dia falar coisas que façam sentido para pessoas de verdade. Então vejam, quando vocês estão ali, ai meu Deus do céu, aquele canal do YouTube está bombando, na verdade por trás daquele youtuber que parece solitário tem um exército de gente provavelmente ganhando não tão bem assim, trabalhando que nem uns loucos, provavelmente querendo morrer, né, para tentar manter aquilo que, entre aspas, parece autêntico, espontâneo e orgânico. Meus caros, orgânico, acho que realmente, enquanto a gente continuar orgânico, seremos raríssimos. Raríssimos, mas né, dormindo tranquilo com a cabeça no travesseiro. Meus caros, um grande abraço, me estendi um pouco hoje. Um grande abraço aqui no Radinho e até amanhã.